Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABCcast. Hoje nós vamos falar sobre perguntas e respostas. Como? Quais são as perguntas e respostas? Vou falar alguma? Pode o cristão guardar o sábado? Ou deve o cristão guardar o sábado? Se você gostaria de saber a resposta dessa e outras perguntas dificílimas, você pode acompanhar com a gente até o final deste querido episódio. Solta a vinheta. Gente, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião e nós estamos começando mais um episódio do nosso querido ABCcast. E eu quero hoje dar início agradecendo a presença dos dois únicos dois amigos que aqui estão presentes. Eu não poderia estar fazendo isso sozinho, estou acompanhado deles, que são pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida.
Hoje foi uma versão
curta, reduzida. Faltou discípulos.
Faltou.
E aí eu quero que você hoje receba com muita alegria ele que está à minha esquerda.
Fala galera, Luciano Rashid aqui, eu tava esperando da direita,
porque peguei no contrapé. Direito,
hoje, como é perguntas e respostas, eu vou deixar o texto de 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
Verdade.
Uau. A gente tem que estar sempre pronto para responder texto. As perguntas, né? As...
Na minha direita, por último, mas não menos importante hoje, temos...
Fala, galera, aqui Renner, o discípulo amado. E é importante, sempre que a gente tiver dúvidas, questionamentos, deixa o texto falar, deixa o texto bíblico falar, vamos buscar ali na palavra de Deus, não nos nossos achômetros, não no que o fulano diz, mas no que a palavra de Deus nos ensina e ela diz.
É isso. Exatamente. Gente, hoje... Eu quero aqui pegar os meus colegas de calça curta, no sentido de fazer algo que estava um pouco fora do nosso planejamento, e eu quero começar com a primeira pergunta, que é a mais difícil.
Qual que é a mais difícil?
Demônios têm poder de curar?
É porque assim, tem várias perguntas complexas aí, né?
Mas é porque é essa que eu me intriguei agora por
Você
ela.
Você se entregou? O que te intrigou? Compartilha com a gente.
Me captou a pergunta, sim, porque é o seguinte, existe uma resposta... Simplista, e existe aqui uma necessidade de um pouco mais
de aprofundamento,
exatamente. E ou vocês querem começar com guardar o sábado, para a gente tirar essa não, logo vamos, e aí
vamos,
a gente...
Vamos do demônio curar?
Que a gente, não, vamos responder a do sábado, que a gente já tira ela do caminho e a gente já...
Ué?
Né? E aí a gente já, eu já tiro ela do caminho e a gente fica livre para...
Quem faz a pauta é o anfitrião.
Só que decide, vai lá.
Você decide. É isso aí. Então, aqui nós vamos fazer agora... Vou perguntar aos meus queridos companheiros. Pode o cristão, ou melhor, deve o cristão guardar o sábado para que ele possa obedecer à Bíblia?
Não, próximo.
Resposta taxativa à minha esquerda?
Não.
Resposta explicativa à minha direita?
Um pouco menos taxativa, né? Com certeza não. Algumas pessoas dizem o seguinte. As pessoas dizem o seguinte, mas o sábado não é um dos 10 mandamentos? Os mandamentos do Senhor... Não matarás, tá valendo para hoje? Tá. Não dirás falso testemunho, tá valendo. Honrar pai e mãe, tá tudo valendo. Mas a gente tem que entender o que está sendo... A gente está em uma nova aliança.
Isso.
A gente está numa nova aliança, isso é claro. A gente fala isso toda ceia, né? E o que foi recepcionado nessa nova aliança? E o Novo Testamento vai nos dizer quais são as ordenanças que você deve continuar a cumprir, o que você não tem que continuar a cumprir. Então, é o que eu falei no início. Vamos deixar o texto falar. Essas discussões, elas já aconteceram no Antigo Testamento, no período do Novo Testamento, no período da Igreja Primitiva. Em Atos 15, a gente tem um concílio lá, onde eles estavam discutindo circuncisão.
Se você voltar um pouquinho, até o próprio Jesus levantou essas discussões quando curava no sábado, e os judeus sempre o questionavam, é lícito ou não curar no sábado?
Justamente.
E ele levantava que Jesus era o Senhor do sábado.
Isso, né? Porque o Shabá, o sábado, é o descanso, né? Jesus, ele é o nosso descanso.
Sim.
Neles nós descansamos, né? Então, em Atos 15, a primeira coisa que você encontra é o Concílio de Jerusalém, onde eles discutiram essas coisas.
E o ponto alto ali era a circuncisão.
Circuncisão, né? Que também era uma ordenança, né? E aí começou a chegar não judeus na igreja, né? Que é uma realidade diferente daquilo que eles viviam aí. Vamos circuncidar ou não esses caras, tal, né? E chegaram à conclusão de que não. E em nenhum momento falaram ali para falar, não, aproveita e guarda o sábado. Não, Eles falaram de carne sufocada, carne com seu sangue, que é o nosso objetivo.
Relações sexuais
relações ilícitas, mas não falaram de sábado. Além disso, em Hebreus 7, é uma passagem famosíssima que fala do sacerdócio de Jesus, que é a segunda ordem de Melquisedeque. A palavra de Deus diz o seguinte, que quando muda-se o sacerdócio, porque Jesus não era da tribo de Levi.
Sim.
Jesus era da tribo de Judá. Então Jesus não poderia ser sacerdote pela lei de Moisés. Os sacerdotes eram os que vinham da tribo de Levi. Diz o seguinte, quando muda o sacerdócio, muda-se a lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo.
Uhum.
A lei de Cristo.
O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Então a gente tem que ver o que o Novo Testamento diz. E o Novo Testamento é muito claro. Em Colossenses 2, a partir do verso 16, vem dizendo o seguinte. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, porque também é quem entra a parte dietética.
Exato.
Aqueles que guardam o sábado também guardam orientações dietéticas. Né?
Não pode
de não comer carne
bacon.
De porco, etc, etc. Ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Apóstolo Paulo está dizendo, ninguém vos julgue por isso. Lá na frente, no mesmo capítulo, a partir do verso 20, se pois, porém, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vós carregam ainda essas ordenanças? É. Ele está perguntando, por que vocês ainda carregam essas ordenanças? Vocês não precisam fazer isso. E ainda termina dizendo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne.
Uhum.
Então, assim, o Novo Testamento ele é muito claro de que, mais do que não precisa, é de por que vocês estão fazendo isso.
Sim.
E em Romanos 14, o mesmo apóstolo Paulo, ele vem dizendo o seguinte, ora, quanto, ele vem dizendo àqueles que são fracos na fé, né? Quanto ao que está enfermo, recebei-o, mas não em contenda sob dúvidas. E esse enfermo que ele está dizendo não é o cara doente, é o fraco na fé. Porque um crê que tudo pode comer e outro que é fraco, come só legumes. Está falando aqui da restrição dietética. O que come, não despreze o que não come. Quem é você para julgar o servo alheio? Aí depois ele vem no verso 5. Um faz diferença entre dias e dias, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo.
Onde entra o sábado. Né?
Onde entra o sábado. E a orientação é o seguinte... Nós que não guardamos os sábados, que temos entendimento que Jesus é o nosso salto, Jesus é o nosso descanso, entendemos que o princípio lá da guarda do sábado, de ter um tempo dedicado ao Senhor, permanece, mas muito mais do que um dia, a nossa vida é do Senhor, por isso que o apóstolo Paulo diz, estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas a nossa postura não deve ser também de chacotear aquele irmão que o apóstolo Paulo chama de fraco na fé. Mas é por isso que as igrejas, não, em sua grande maioria... Elas não guardam o sábado enquanto ordenança, porque é isso que o Novo Testamento nos traz de maneira muito clara, muito explícita, a não ser que você não acredite na inspiração divina do Novo Testamento, ou que você não acredite que isso que Paulo está dizendo possa estar no mesmo nível de inspiração do que Moisés disse. Aí nós temos uma outra discussão. Mas se você entende que tudo é palavra de Deus, você está entendendo que nós estamos num novo momento.
Aí ainda tem aquela discussão levantada pelo próprio Tiago, né? Tiago 2,10, que é a questão de se você deixa de guardar um dos mandamentos da lei, você peca por todos os outros demais mandamentos. Então, por exemplo...
E se você quer guardar um, você tem que guardar todos.
Então, se você fala, então eu acredito que o sábado é uma ordenança que deve ser guardada...
Quero fazer diferença de
então,
dia.
Então, a partir de agora, você precisa circuncidar também.
Dietética.
Você vai precisar fazer toda a dietética, então abrir mão dos alimentos impuros que o Velho Testamento coloca. Então é exatamente isso. O texto de Tiago diz o seguinte, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Isso.
Então, assim, a partir do momento que você começa a observar o sábado, então você tem que observar todos os demais pontos da lei.
Ninguém consegue cumprir. Porque não é só guardar o sábado tão simples assim. A lei é tão extensa.
Mas a lei veio justamente com esse propósito.
Para humilhar o homem.
Para humilhar o homem. Não consegue. Que ele não conseguia por eles.
E eu acho interessante focar e enfatizar que existe um culpado por tudo que significa uma condenação. Não é só você... se eu não cumpriu... Poxa, que triste, que chateação. Não, você está condenado.
Isso.
Então, o que acontece? Quem está dizendo que nós somos obrigados a cumprir o sábado, automaticamente condena todos que não cumprem o sábado a não estar com o Senhor.
Isso.
Então você tem que tomar muito cuidado com o que você defende. Porque você está dizendo que aquilo que você está defendendo ali, quem não está cumprindo aquilo, não vai para o céu. Está condenado ao inferno.
O ponto alto, inclusive, do que Paulo fala, é que, tipo assim, você quer guardar o sábado? Seja livre para guardar, mas não me obrigue a fazê-lo.
Exato.
Não, e sabendo o seguinte, se você falhar num ponto, você vai falhar nela toda. E o seguinte, a guarda do sábado é o que eu estava falando. Não são só 10 mandamentos, são 613, eu acho, somando tudo. Rapaz, é tão detalhista, é tão detalhista que vira um problema. Os judeus, eles tentam fazer isso até hoje, obviamente, porque eles não reconhecem Jesus como Messias, né? É tão complexo para você comer, onde você compra comida, se aquela comida o cara guardava o sábado ou não. Vira assim, é impossível, a verdade é essa. E assim, a gente está debaixo da lei de Cristo. A gente não está mais debaixo...
Ainda tem aquela questão da coerência, né? Se eu guardo sábado e eu vou sair de carro e meu carro está sem gasolina, então eu não posso abastecer. Porque se eu for abastecer, tem alguém trabalhando no sábado que está me servindo. Isso.
E Jesus, então... e Jesus mostrou também como as pessoas assim, não entenderam o que, que ele estava ensinando. Quando Jesus, os discípulos dele estavam... Era num sábado, né? E eles estavam com fome, colheram as espigas e os fariseus chegaram questionando. Mas seus discípulos aí, ó... quebrando o sábado, e Jesus fala de Davi, né, que comeu do pão da mesa da proposição, que não poderia também, né? E falou, vocês não entenderam. E Jesus ainda disse o seguinte, eu sou o Senhor do sábado. E quando Jesus cura a mão do cara, Jesus ainda fala o seguinte, ó, porque se um animal de vocês caísse no buraco, vocês iam lá resgatar.
Iam lá tirar.
Vale menos a vida desse homem?
Esse homem ser curado, e Jesus, não vale. Estende a mão aí, meu filho, seja curado.
E aí também tem aquele negócio, né? O sábado foi feito... Quem é que é maior que o sábado?
Isso.
Jesus é maior que o sábado. Então, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Isso. A gente não vai poder hoje voltar às velhas práticas. Uhum. É o que Paulo diz, eu gostaria que vocês não voltassem ou regressassem na fé. Uhum. Então, é necessário que a gente possa progredir na nossa salvação, desenvolvendo-a através daquilo que o Senhor já deixou para nós escrito e prescrito, na verdade. Né? Porque ele disse, olha, vocês têm que fazer agora, eu subi o sarrafo. Se antes estava ali na lei que você não podia adulterar, agora estou dizendo que você só de pensar já está em adultério.
Se antes eram então, atitudes externas, agora é interno. Agora o que contamina o homem não é o que sai, é o que sai.
Assim, ah, então afrouxou as regras, a gente não tem... Não, apertou. Irmão, apertou, é o contrário. Só que agora Deus está preocupado é com o teu coração e não só com aquilo que externamente acontece. Eu quero dizer para você que hoje nós não estamos aqui trazendo um juízo sobre as pessoas que estão fazendo isso, mas estamos dizendo o que nós acreditamos. Nós dizemos que não é necessário guardar o sábado, é necessário sim guardar um dia para o Senhor, onde você vai ter ali um tempo dedicado a ele, etc, etc.
E
sua vida precisa ser uma vida dedicada a ele.
Porque o descanso faz parte.
Tem que obedecer o descanso.
Faz parte.
Exatamente, exatamente. Mas, contudo, por entretanto, nós não guardamos o sábado, especificamente o sábado.
Não, e isso que o senhor falou, que na verdade é muito mais difícil, quando Jesus vai repreender também os fariseus, ele diz assim, ó, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, show, só que vocês esquecem o mais importante. Os caras eram assim, detalhistas na lei.
Sim.
Detalhistas na lei. Mas o mais importante, eles deixavam de fora, que Jesus está trazendo o quê? É o mais importante. Que talvez seja mais difícil do que o cumprimento de meras ordenanças. E só para a gente fechar esse assunto, deixar um negócio claro também, que você pode procurar o Novo Testamento inteiro. Eu li aqui passagens onde o apóstolo Paulo deixa muito claro que a gente não precisa guardar. E você não vai achar um verso no Novo Testamento, não existe um que oriente a igreja, até porque esse aqui não era para a igreja, né? Esse pacto aqui, da antiga aliança, até então... Nós éramos estranhos, como diz Efésios 2, né? A gente estava de fora do arraial, né? Não existe um verso no Novo Testamento que orienta a igreja a guardar o sábado. Não existe um.
E o próprio Concílio de Jerusalém, que você citou, são as ordenanças que vieram para nós,
igreja.
Gentios, né?
Isso.
Então,
se fosse para trazer.
Aí
alguns dizem o seguinte, em Mateus 24, Jesus, quando está falando dos seus sermões escatológicos, ele fala o seguinte... Orem para que isso não aconteça no sábado.
Sim.
Mas veja só, Jesus está falando dos que estão na Judéia. Ele está falando, os que estão na Judéia, orem para que... Faz todo sentido. Porque não, o bicho está pegando e o cara que estiver na Judéia, coitado se ele tiver que fugir no sábado. Em nenhum momento tem ali um verbo imperativo dizendo assim, guardai o sábado. Ele diz o seguinte, orem para que não aconteça no sábado, nem no inverno. Porque são momentos... complicados, né, de você fugir. Então, assim, não existe nenhum verso no Novo Testamento que oriente a igreja a guardar o sábado.
Exatamente. Gente, agora vamos à segunda pergunta.
Vencida a primeira.
Vencida a primeira.
Agora vai ser o do...
Pode o diabo ou os demônios curar? Tem poder para curar? E aqui, eu quero, com muita cautela... navegar por essas águas, porque, assim, existe um texto na Bíblia que fala do fim.
Sim. Uhum.
Onde a gente vai ver claramente que isso está anunciado.
Mateus 24, 24, né?
Mateus 24, 24.
Porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Isso. Exatamente. Beleza. Porém, contudo, entretanto, vamos aqui ao texto de Mateus capítulo 12. Abre, por favor, pastor. Verso 22 em diante.
Lê pra gente, pastor.
Onde a gente tem um texto onde Jesus é indagado em nome de quem ele está efetuando aqueles milagres.
Uhum.
Vamos lá.
12, 22?
12, 22 a 32.
Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: esse porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. Então ele espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem do porvir.
Vamos aqui nos ater o que a palavra diz. Existem hoje, e por que eu estou falando até a palavra? Porque existem hoje experiências.
Uhum.
A pessoa teve experiências aqui, experiências ali, mas experiência não é doutrina.
Sim.
Não, de maneira
experiência,
nenhuma.
Experiência, com experiência não se faz doutrina.
A gente não invalida a experiência, mas também não constrói uma doutrina em cima dela.
Mas, contudo, por entretanto, para cada experiência vai ter uma experiência oposta àquilo.
Sim.
Uhum. E aí você vai ficar debatendo quem teve mais experiência do que o outro, etc, etc, que vai ficar numa uma não disputa, uma não...
Um cachorro correndo atrás do rabo.
Exatamente. A Bíblia vai dizer que o poder de curar é do Senhor. Jesus explica claramente ali da onde emana o seu poder.
Uhum.
Ele diz: o meu poder vem do Espírito Santo.
Uhum.
Eu faço isso mediante a ação do Espírito Santo, que habita em mim. Porém, contudo, entretanto, a gente ouve, e aqui eu sei que a pergunta não é sobre a gente atestar aqui, a gente vai até confirmar isso. A Bíblia diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Não tem como pedir algo do Senhor que não seja por meio de Jesus Cristo. Se você espera a dádiva, ou um milagre, ou uma bênção, ou algo assim fora do normal, sobrenatural, você tem que pedir mediante a ação de uma pessoa. Existe apenas um intermediador entre Deus e os homens. Não existe um segundo caminho, uma segunda opção, uma segunda oportunidade, uma segunda entidade que vai te ajudar a chegar lá. A Bíblia vai dizer que isso aqui, então eu estou deixando claro que o único caminho é Jesus Cristo. Você quer milagre, você quer poder, você quer cura, você quer salvação, é só Jesus Cristo que pode te dar essas coisas. Eu quero dizer também que Deus deixa claro em João capítulo 10, 10, que ele, enquanto ele veio para
dar vida e vida em abundância,
o Satanás veio para quê?
Roubar, matar e destruir.
Roubar, matar e destruir. Aonde que curar se encontra dentro dessas três características?
Não se encontra.
Roubar, matar e destruir. Aonde é que faz sentido para a estrutura de Satanás, para ali o modus operandi de Satanás, ele começar a curar? Não faz sentido.
Isso.
Então, pastor, qual a pergunta? A pergunta que então a gente recebe, a gente vai acabar entendendo que é por conta daquelas ocasiões, experiências, onde as pessoas teoricamente vão lá e recebem uma cura.
Vão a um curandeiro.
Vão a um curandeiro, vão a um terreno, vão a algum lugar, e ali, teoricamente, eles são visitados por uma entidade e ali eles recebem uma cura. Vamos lá. Eu quero pontuar junto com vocês para a gente poder conversar aqui. E mais uma vez eu vou com muita calma, com muita tranquilidade para você entender o que a gente está falando. Porque é o seguinte: eu creio que Satanás, desde o começo de todas as coisas, ele gosta de imitar. Ele quer imitar.
Confundir, né?
Ele quer confundir, não é? Ele quer fazer aquela pessoa achar uma coisa que não é verdade.
É o sofisma, né?
Literalmente. Literalmente. Então você pensa comigo ali: ah, pastor, mas eu ouvi, teve uma... Eu recentemente passei por um momento onde a minha esposa estava evangelizando uma pessoa, e essa pessoa falou assim: poxa, mas a minha família ela é toda de uma certa religião, que eu não vou falar qual é, e a gente tem um problema porque um tio meu ele foi ressuscitado pelo poder dessa religião. Ele morreu e ele foi ressuscitado pelo poder dessa religião. Uhum. E aí, como é que você faz? Você diz o que para essa pessoa?
Que é mentira.
Que é mentira? O tio dela morreu uhum. e ressuscitou. E aí, você vai fazer o que com isso? Qual a explicação que a gente vai dar? Uhum. Que Satanás, ele é um especialista em fazer cópias. Qual é o problema isso. da cópia? Que ela nunca supera a original.
Ele é um
verdade,
mágico.
A cópia
ele é um ilusionista.
E toda mágica, ela tem um truque por trás.
A cópia é pra te, justamente para te tirar o foco isso. do original, né?
Quer ver um exemplo? O senhor falou de Mateus 24. Lá em Apocalipse 13, vai sendo descrito esse período do anticristo, né? Aham. Uhum. E ali Satanás ele vai fazer uma cópia mal feita da Trindade.
Rapaz, o Roberto Pereira Júnior botou
um negócio
exemplo, fantástico.
O exemplo de Moisés.
Fantástico. Ah, tá assim. E ali ele vai fazer uma cópia mal feita da Trindade. Você tem o anticristo, o falso profeta e Satanás. Uhum. E Satanás ele tem um nível de poder, óbvio, né? A gente Sim. sabe disso. A diferença dele para Deus é que Deus é onipotente. Deus tem todo o poder. Ele tem um poder limitado. E ele vai dar esse poder... O anticristo, a besta, para que ele faça sinais, maravilhas. Opa! Caiu aí? Tá caindo aí? Inclusive, deixa entender que a besta vai ser quase ferida de morte e depois reviver, fazendo uma cópia mal feita do Sim, que aconteceu com Jesus, da ressurreição de Jesus, etc, etc. Aqui que o Roberto colocou dos magos de Moisés, onde eles... Eles
até certo ponto, né? eles conseguiam replicar
os milagres. Os milagres, não no mesmo grau, não na mesma quantidade.
Não mas na mesma eficácia, já que as cobras que eles fizeram, a cobra de Moisés foi lá e comeu todas.
Sendo demonstrado o poder
mas
do
é
nosso
Deus. Eles conseguiram né? fazer desse tamanhozinho aqui, eles não conseguiram fazer um lago inteiro
virar
sangue.
Um pouquinho de
água
virar sangue.
Isso, entendeu? Essa ideia de ilusionismo, um truque. Satanás,
exatamente.
Ele é um mágico.
Exatamente. Exatamente, querido, olha só, qual é o problema para mim hoje que eu quero tratar aqui? E eu estou fazendo isso aqui debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, cobras com o teu sangue, amém.
Amém.
Nós estamos hoje falando de algo muito sério, muito sério, porque isso tem enganado a muitos. Mas quando eu acredito, quando a pessoa deita naquela cama para fazer aquela cirurgia espiritual que eles chamam, e ali aparentemente ela deixa de ter aquela dor, sabe o que eu acho? Ele tinha ali um espírito que a Bíblia vai dizer, que o mudo aqui, que foi a pessoa que Jesus curou, ele estava o quê? Possesso por demônios.
Sim.
Que aquilo ali foi um demônio que estava ali trazendo aquela condição para aquele homem.
Não tem dor, tem coisa que é ele mesmo que colocou.
Mas é isso.
Então, ele pode não ter tirado. Ele pode ter só...
Claro.
Perfeito. Eu não acredito que ele tira, eu acredito que ele redireciona. Ele redireciona. E aí o que acontece?
Ele engana.
Ele faz isso para ganhar ainda mais a sua confiança.
A velha estratégia do 171, você não, em nome de Jesus.
Ele dá com a colher, né?
E tira com a concha, exatamente. A pessoa é curada de uma dor no joelho, daqui a pouco tá com câncer. Então assim, pensa comigo, eu quero que você entenda, ele não tem poder para curar, não vem dele o poder da cura. A questão é que muitas vezes ele faz o quê? Uma mímica, ele faz uma
manipulações.
Ilusão. Ele faz manipulações. Exatamente.
Para enganar o cara.
E aí Jesus vai dizendo, eu não posso fazer isso pela ordem de Beelzebu, porque senão eu dividiria o reino. Não faz sentido ele trazer o prejuízo e ele também trazer ali a cura. Não faz sentido ele trazer a tormenta e ele trazer a resposta. Por quê? Porque senão ele destruiu a obra que ele começou.
É o reino dividido contra si
mesmo. Não vai prosperar. Ele não é bipolar. Ele não quer uma coisa agora e outra coisa amanhã. Ele quer ver você morto, destruído e acabado. Uhum. Então não pense você, mas essa pessoa vai me dar um passe, eu vou ficar bem. Não vai, irmão. Não vai. Ele vai redirecionar aquilo, mas ele vai pegar do outro lado. Ele vai ter acesso a outras fases da sua vida e no final, todo final é igual. É matar, roubar isso. E destruir.
E como ele tem um certo nível de poder, fica muito bem feito.
Exatamente.
Fica muito humanamente, olhando daqui para o nosso olhar, né? Humano, mais fácil de ser enganado, muito crível.
Se a gente é enganado por mágica na rua...
Na rua, né?
Gente, vocês lembram da mulher que seguia Paulo?
Justamente.
Ela tinha
adivinha,
o quê?
Adivinha, né? O espírito de adivinhação.
Quem era que dava para ela as adivinhações?
Satanás.
Por que ele dava adivinhações para ela? Porque ele conhecia.
Isso.
Ele revelava aquilo que ele via, aquilo que ele conhecia.
Ele mesmo arquitetou antes dela, obviamente.
E, gente, e por que eles foram ali perseguidos? porque acabou com a fonte de lucro,
dela, daquelas pessoas. Esquema.
Aquela mulher que tinha ali o aparente dom de revelação, que não era um dom de revelação, ela tinha o espírito adivinhador, que é diferente. Você vê que aquela mulher era usada por aqueles homens.
Uhum.
Ela era usada, irmão, presta atenção. Ela era simplesmente um produto que eles usavam. Mediante o quê? A ação demoníaca.
É
por isso que Paulo, quando tem discernimento, vai lá e
expulsa. Isso que repreende. Você falou de espírito de adivinhação é fundamental uma coisa. É que a gente percebe a diferença entre as coisas das trevas e as coisas da luz. Profecia, voz profética, não é adivinhação.
Não é adivinhação.
Não é dizer os números da loto, dizer o que, que vai acontecer amanhã. E eu creio nos dons. Nós somos uma igreja aqui que nós cremos na contemporaneidade dos dons.
Sim.
Mas os dons, a palavra profética, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ela vem com função definida, ela vem para exortar, edificar, ela vem para confirmar,
consolar.
Ela vem para edificar. Não simplesmente para fazer adivinhações frívolas e coisas assim, sem futuro. Então, sempre que você estiver diante de uma palavra profética, coloque este crivo bíblico, dos pilares de que uma profecia tem que ter. Para que serve uma palavra profética?
Ela não é só para direcionar a sua vida,
pra te
sai
manipular.
Daqui
e
vai para ali, para te manipular,
Cuidado com manipulação.
Gente, a pessoa que quiser fazer algo em nome de Jesus precisa estar imbuída, precisa estar possuída pelo sentimento de que havia em Cristo Jesus. Você não pode chegar ali e só querer usar aquelas coisas. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele tem poder. A Bíblia relata um caso onde as pessoas, alguns homens vão chegar lá no céu e vão dizer o quê?
Em seu nome.
Eu curei. Em teu nome eu expulsei, uhum. Em teu nome eu fiz isso tudo. O que Jesus vai dizer para eles?
Apartai-vos de mim.
Maldito. Pois eu não vos
conheço.
Só que aqui é o seguinte, existe um dom que foi entregue, ele foi ali manifesto, as pessoas continuaram operando em nome de Jesus,
uhum.
Continuaram vendo ali o efeito daquela obra, porém, contudo, entretanto, elas não tinham mais ali a intenção de quê?
Glorificar a Deus.
Isso. Então você tem que tomar muito cuidado. É por isso que performance não pode convencer ninguém. Você não pode andar atrás de alguém só pela performance dessa pessoa. É muito perigoso. Então hoje, o Chado sumiu.
Não, fizeram um milagre aqui.
Pois
eu
foi.
Não percebi na hora. Falei, rapaz, conseguiram tirar o Chado. Parabéns, Pedrinho.
Então assim, eu quero dizer para você. Hoje, você precisa lembrar. Quer fazer algo, você tem que ter o mesmo espírito que havia, habitava em Cristo Jesus. A mesma mente que havia em Cristo Jesus. Ou seja, os mesmos sentimentos, a mesma intenção. Por quê, irmão? Porque senão você vai estar fazendo algo para a sua própria glória. Que apesar de ter aparentemente funcionando, no final das contas vai ser afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço.
O espírito sempre glorifica Jesus e Jesus sempre glorifica o Pai.
Exato.
Se você está fazendo algo para que não glorifique a Jesus, é apartai-vos de mim.
Que você é o cara, no final das contas.
Você opera para a sua glória, apartai-vos de mim.
E para quem está ouvindo, cuidado com aquilo que você segue. O que o pastor está falando, não vá atrás de performance.
Exatamente.
Se você não está se alimentando disso, de ego, de homens.
Exatamente.
As palavras que você tem escutado. Se a palavra que você está escutando é o nome do Senhor sendo engrandecido, escuta essa palavra. Se a palavra que você está escutando é para você se arrepender de seus pecados, você ter mudança de vida, escute essa palavra. Agora, se a palavra que você está escutando, onde é nome de homem sendo engrandecido, você não precisa mudar nada, sai disso aí.
É igual as
músicas.
É
o eu aumentando e o espírito diminuindo.
É igual as músicas que a gente às vezes
sai fora disso.
Vê aí no meio cristão. Cara, é tudo para mim, meu. Vamos começar a mudar, né?
Não tem a ver com o evangelho, não.
Porque o louvor tem que ser para Deus.
Exatamente. Gente, respondida essa pergunta?
Vamos para a próxima.
Muito bem respondida?
Muito bem.
Próxima pergunta, qual é?
Ah, eu sou que tá, cara.
Eu que tô comandando.
É.
Eu que vou perguntar. A próxima pergunta, então, é... Ah, essa aqui é mole. O Espírito Santo pode derrubar pessoas?
É isso aí. É igual o SESP, para fazer um concurso. Você bota Deus e pode na mesma frase... Gente, pode.
Deus sabe o que ele quer, né?
Se existe existe o...
Essa é uma excelente resposta.
As pessoas falam sobre livre-arbítrio, né? Deus é o único que tem o livre-arbítrio
perfeito.
Full. O dele é full. full mesmo. O que ele quiser fazer, a gente até conversou aqui antes.
Tem Deus... uma coisa que Deus não pode.
Negar-se a si mesmo.
Negar-se a si mesmo. Que foi ele que mesmo disse que ele não poderia. Ele mesmo criou
ele, as regras. Ele criou essa regra do jogo. Por isso que ele tem o full, né?
Você, pensa comigo hoje. O Espírito Santo pode fazer você flutuar?
Pode.
O Espírito Santo pode fazer você andar sobre as águas?
Pode.
O Espírito Santo pode fazer um monte se mover daqui para ali?
Pode.
Ele não vai poder fazer você cair.
Derrubar você?
Pode.
Pastor, então você acha que aqui, tudo, todas as vezes que eu estou na igreja, a gente entendeu o motivo da pergunta também.
Isso, é.
Todas as vezes que alguém cai na igreja, é a ação do Espírito Santo? Irmão, olha só. Existem algumas variáveis.
Outra pergunta que sempre dá problema.
Isso. Generalizar é sempre perigoso. Mas assim, eu quero que você entenda. Nós estamos tendo uma visitação sobrenatural dentro de um mundo natural.
Uhum.
É um ser espiritual falando com uma pessoa que é também carnal. Então existe também, claro, toda uma conjuntura do momento. Ah, pastor, para eu receber aquela oração, aquela ministração com imposição de mãos, só vai funcionar se eu cair?
Não.
Não. Eu preciso cair todas as vezes que orarem por mim?
Não.
Não. Não. Você pode cair no Espírito?
Sim. Sim.
Você pode hoje andar sobre as águas? Sim. Você pode receber uma oração e flutuar? Pode, irmão, mas a questão hoje não é sobre isso. A questão é você não deixar nenhuma dessas coisas te dominarem. Nossa, só vai haver ministração, mover, poder, se houver queda.
É.
Você aí
e eu vou falar de
botou
novo
Deus
que eu falei
da caixinha.
Naquele outro episódio. Cair é bom, mas o que faz a diferença é como você levanta. Porque a manifestação do Espírito ela é preciosa e ela é valiosa. Mas o fruto que fica depois disso é
mas
muito
ela tem que
mais
promover
valioso.
Mudanças.
Tem que promover. Porque o Espírito vem e deixa o seu fruto. E o fruto é mudança de caráter.
Sim.
Né? É uma mudança interna. Então, como você levanta, é o que vai fazer a diferença.
Sim.
Porque senão, daqui a pouco, você está indo de igreja em igreja buscando mover para ficar caindo.
E assim, cara, a gente não pode querer botar Deus dentro de uma caixinha e dizer todas as vezes que tem ministração vai cair. Cara, na realidade, a gente copia muita coisa também.
E a gente também não pode cair naquele risco de falar, caiu e falar, tá na carne.
Isso.
Exatamente.
Eu não vou fazer isso.
Jamais.
Eu não vou fazer isso.
E às vezes as pessoas entravam nas discussões bestas, né? As pessoas pegavam o texto bíblico e diziam o seguinte, olha, na maioria das vezes que você vê pessoas caindo, né? Uhum. Prostrando em terra no texto bíblico, né? O Senhor fez Nabucodonosor virar um animal, rastejou, apóstolo Paulo caiu, se prostrou, na verdade, né? No caminho de...
Quando tinham visões, a maioria deles tinham visões de Jesus, eles se prostravam,
Que
não conseguiam
aí,
ficar.
Tinha gente que queria fazer com passagens, isso são passagens descritivas,
uhum.
Estão descrevendo o que aconteceu, fazer doutrina.
Uhum.
Aí eu já cheguei a escutar o seguinte, olha, se no texto bíblico, na maioria das vezes que a gente vê uma pessoa se prostrando, ela se prostrou para frente...
Como que ela acaba?
A queda do Espírito Santo só pode ser para frente.
Eia.
Se você cair para trás, não significa que não foi do Espírito. Gente, primeira coisa, texto descritivo, igual o pastor falou aqui, texto descritivo não é doutrina. Por exemplo, Jesus cuspiu, fez uma laminha e passou no cego.
Vai fazer
todo
isso,
cego
todo
que entra
cego.
Na igreja vai fazer isso? Entrou um cego, vou cuspir no chão. Eu falo, não, Jesus fez isso.
Perfeito.
Jesus está contando o que ele fez. Ele não está dizendo que é essa ordenança para fazer com todo cego, né? E o mais importante, o senhor falou, a gente teve vários focos de Pentecostes, né, no texto bíblico. Teve em Jerusalém, teve em Samaria, teve em Éfeso. E o importante, os irmãos saíram dali capacitados e revestidos do Espírito Santo.
É.
E nós vimos a obra do Espírito acontecer naquelas cidades. As pessoas sendo ganhas, o evangelho ter crescido. Então o importante é isso, você caiu, o que quer que seja. Mas você levantou mais cheio do Espírito, mais imbuído da sua missão,
sim.
Com novos dons. Então foi bênção de Deus.
Revelação.
Sim. Revelação.
É isso aí.
Agora você viu todo mundo caindo e se jogou, você foi um menino. É essa a questão.
Teatro.
Boa, boa, essa aí foi boa, gostei de ver. Vamos aqui à próxima pergunta que nós temos. Eu já respondi essa aí, né?
Tá qual? Bom?
Do cair?
Do cair sim, sim. Acho
foi, né?
Acho
já,
que é
já.
Suficiente. Não, tinha gente que diz o seguinte, ó, cair não pode porque o cair é do homem. Levantar é de Deus.
Ah, então cair pode.
E como é que Deus levanta?
Pois é, os caras fazem cadê?
Não caí antes.
Aí que
já
cair
estou em pé e Deus vai me levantar, mas como é que funciona
os
isso?
Os caras pegam um texto e tá falando de outra coisa, né? Que tá falando. Meu Deus do céu.
Vamos aqui responder a pergunta que tá no chat?
Vamos.
Podemos ser cremados?
Podemos.
Qual é o problema de ser cremado?
Então. Eu já vi muita doutrina
falando... gosta de passar pelo fogo, né? Mas assim...
eu já vi muita doutrina falando que não podia, porque quando Jesus voltasse ia fazer o quê com o corpo e não sei o quê. Porque não,
pois é, pois aí, é.
Eu falei, gente, mas Jesus tem poder de pegar a cinza tudo e fazer outro corpo, claro, dali pra ali.
Até porque o corpo que você enterrou todo juntinho não tá mais lá, né?
Tá.
Os bichos já comeram.
E a ressurreição dos mortos
foi
de Adão pra cá.
É de Adão. Imagina a decomposição.
Como é que já tá, minha gente?
Já virou pedra, já entendeu? Tá.
Já virou petróleo.
É, já virou petróleo. Tem tempo, mas o Senhor no grande dia vai ressuscitar. Mas vai, claro, o Senhor tem o poder sobre todos os atos. E outros. Senão o irmão que morreu, infelizmente, morreu de fogo mesmo.
Queimado.
Ficou carbonizado. Perdeu.
Já era.
Então assim, eu não vejo problema, porque nenhum, o corpo nenhum físico que ficou aqui, depois que você morreu...
Isso.
Foi.
E aquele negócio?
Vou fazer uma pergunta.
Não temos nenhuma
pergunta.
Ordenança bíblica no Novo Testamento de como os cristãos devem fazer em relação a isso. Não tem nenhuma
não
ordenança.
Não tem em relação a enterro.
Essa
não
pergunta
tem a relação
já
a...
responde a próxima pergunta que eu vou fazer. Posso doar os órgãos?
Pode.
Deus não vai precisar deles na hora que voltar, não?
Não.
Então, porque tem doutrina.
Aí imagina,
que proíbe,
o que recebeu,
né?
O olho. É. O pessoal faz umas interpretações tão exageradas. Aí imagina, no dia da ressurreição dos
alguém
dos
vai
mortos.
Ficar sem. É o jubileu.
Aí o cara perdeu o olho daqui.
É o jubileu, é o jubileu dos órgãos. Vai ter que voltar pro dono.
Ô, cadê?
Ei, vem cá que tá com meu coração. Volta aqui, rapaz. Não, mas é isso mesmo.
É, gente, os caras pegaram o texto e querer tirar do texto que não tinha no texto,
exato,
entendeu?
Exato. Então, olha só. A gente, eu não vejo problema nenhum.
É. Nenhum. Você tá fazendo um ato bom. A família tá fazendo um ato, né?
É, eu assim, não sei se eu gostaria, não, entendeu? Mas...
Não, os meus podem doar à vontade.
Hã?
Pode doar à vontade.
Aí é uma discussão.
Ah, não, né? Doação?
É, os meus...
Não, doação, é... Doação...
Você não gostaria de ser cremado?
Eu não gostaria de ser cremado.
Ah, tá.
Ah, não, aí...
É porque eu não sei, eu não sei. Passar no fogo, eu acho que...
Já tá suficiente o que eu tô passando aqui.
Mas, então... Irmão, também a gente acredita o seguinte. Morreu, acabou, viu? Morreu...
É.
Não, não tem essa história de, ah, tá assim, não, morreu. Morreu, foi pra onde tinha que ir. Fechou? Se você não acredita nisso, a gente já fez um episódio também, então, da ressurreição dos mortos.
Eu não tenho nenhuma referência bíblica que proíba, né?
Não.
Não, eu também acho que não.
Cremação. Então.
Beleza. Nós agora vamos para a próxima pergunta. Posso usar símbolos de fé?
É interessante só explicar... Quais vertentes? A gente até conversou aqui antes, né? Qual a interpretação dessa pergunta a gente está dando, né?
Porque é o seguinte, olha só.
Símbolo de fé, carrega um crucifixo.
Isso.
Ou símbolo de fé, um amuleto
consagrado,
ungido.
Vamos aqui as alternativas.
A gente pode abrir as duas.
Vamos abrir as duas
caixinhas.
É. Vamos aqui. Posso, pastor, o que o senhor acha? Você acha que convém? Você acha que é bom eu andar de crucifixo? Tem problema andar de crucifixo, gente? Tem um problema
não
de eu andar
não vejo problema.
Com um símbolo de fé?
Então, aí é as duas vertentes, né?
Com Jesus crucificado, você não vê problema, não?
Eu não gosto de deixar Jesus lá, não. Já se ressuscitou, deixa sem ele. Faz a cruzinha vazia, é melhor, mais bonitinho. Mas assim, o símbolo vai depender do que você carrega naquele símbolo, né?
Isso,
do que você coloca naquele símbolo. Enquanto ele é apenas um símbolo, como um símbolo decorativo, digamos assim... Uhum. Igual, por exemplo, eu tenho um cordão e coloco um pingente de uma cruz. Tudo bem, aquilo ali é um símbolo da minha fé.
Uhum.
Se ela é só um símbolo, não há problema. Agora, a partir do momento que eu vou sair de casa e eu falo, ixi, esqueci de colocar o meu cordão com a cruz. Ixi, pode
agora.
Ou se não, dá uma coisa errada na rua e, fala, e aí você põe a mão assim e fala, esqueci de pôr minha cruz. Opa.
Já virou um amuleto.
Já,
né?
Botou, opa, a fé no lugar errado.
Aí já virou um sincretismo, algo que não é da nossa fé. Isso é estranho a nossa
fé.
Aí eu já coloco no amuleto, já coloco a minha fé naquilo e não no Senhor. E aí pronto, aí virou um ídolo e aí já era.
Nós não temos, biblicamente falando, apoio para poder criarmos amuletos ou maneiras de ficar aqui, vou fazer aqui igual como se fosse um terço, nossa, aqui, ou então vou carregar aqui um crucifixo.
Isso aqui vai me proteger.
Isso aqui vai me proteger, vai me guardar. Não, irmão, ó, eu tenho aqui...
Uma estrela de Davi.
Uma estrela de Davi, não sei se dá para ver aí, mas eu tenho uma estrela de Davi, que eu ando com ela há mais de não sei nem quantos anos. E, só que aqui, irmão, para mim é decorativo, podia ser um carro, podia ser um... Sei lá o que, que as pessoas penduram no pescoço.
O
nome da minha esposa, etc, etc. Podia ser uma cruz, podia ser uma cruz.
Uma representação dos seus filhos.
Uma representação dos filhos.
Usa.
Mas nada que vá modificar ou nada que eu vou impetrar fé naquilo.
Uhum.
A partir do momento que eu estou colocando fé naquilo, eu estou tirando fé da onde ela tem que estar, que é no único e suficiente Salvador. Nós não temos alguém que vai dividir a glória do Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então você pode olhar para uma cruz e dizer, cara, que coisa bonita. Eu recomendo? Não, porque você vai acabar confundindo, você vai trazer para você ali, talvez, até mesmo uma dificuldade na hora do testemunho. Você tá, se é um cristão, você está andando com um crucifixo, não faz sentido algum. Eu não recomendo você usar crucifixo, não vejo necessidade nenhuma, e o meu e o seu Jesus não está mais pendurado naquele madeiro. É. Então nem referência a ele não faz.
A gente até conversou aqui antes, esse negócio de representações, né? Porque ela pode vir de um negocinho simples, uma cruz, até chegar num negócio grande, né?
Uhum. Eu acho que teu amigo do trabalho está aqui, o Thiago Garcia.
Orgulho.
É ele mesmo.
O Renner é
Fala, Bahia.
O Renner é orgulho. Opa, bom dia. Renner, explica bem. Tesouro. Que orgulho, tesouro. Não precisou nem ser superchat. Esse aqui eu fiz questão de ler.
E ele ficou
tesouro
sem graça,
é meu apelido, cara. Mas depois eu explico. Isso é pra outra história. Caraca. Isso é pra outro momento.
Eita, esses amigos que põem a gente.
A gente não sabia que o seu apelido era tesouro. No meu trabalho, você chega lá e fala Renner, talvez as pessoas, mas falar tesouro.
Todo mundo sabe. Que bom.
Agora Renner, todo mundo sabe. Valeu,
Renner,
Bahia.
Renner, o tesouro amado.
Pois, continue, tesouro.
Então, o que eu tava falando... Porque assim, ela pode começar um negócio pequeno e virar um negócio grande. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essas representações.
O tesouro, né? Só me lembra o Kiko, cara. Kiko.
Foi por conta do Kiko. Vocês querem que eu conte por quê? Foi. Por
favor. A minha curiosidade aqui não está se aguentando.
Foi o seguinte, cara. Eu cheguei um dia no trabalho, eu fui com a camisa, que ela tinha um bocado de âncorazinha, né?
Era
o motivo besta. Aí os caras, essa camisa era nova.
Camisa do Kiko.
Camisa essa, aí os caras, não sei o que, o Kiko, tesouro, virou
pronto,
tesouro.
Pegou.
Pronto, só isso, motivo simples. E o pior, cara, essa última denotazinha. Tava reformando lá em casa e tal, né, e tava o cara pintando, né. Aí o cara, tesouro, tá precisando de... O tesouro, não sei o que, tá faltando uma lixa aqui.
O cara me conhece?
Eu falei, rapaz, bicho, quem contou pra esse cara, velho? O pintor sabe agora, cara. Eu falei, rapaz, você tá me chamando de tesouro, assim?
Aleatório?
Alguém te falou alguma coisa? Ele, não, rapaz, eu tenho o costume de chamar as pessoas assim. Eu falei, pronto, o bicho descobriu meu apelido.
Nem o povo da igreja sabe.
Não, mas o que eu estava falando, voltando aqui à representação, a gente comentou aqui antes, em off, né? Muitas igrejas protestantes fizeram, e tem, vitrais, se for na Europa, né? Você vai ver, vitrais com histórias bíblicas, né? Representações que usam para contar as histórias bíblicas, né? Que a gente não vê nenhum problema, né? Mas, por outro lado, a gente vê problema em estátuas, onde as pessoas vão...
Venerar essas estátuas,
e veneram e adoram essas estátuas, fazem orações e petições e tal... A gente entende como algo não bíblico, a gente não tem essa doutrina dos santos. Então, assim, o senhor explicou, tá, mas a gente tem que ter sempre muito cuidado. E sempre tiver uma postura mais reticente é melhor. Às vezes um passinho assim, para trás, para a gente não cair nesses problemas.
Eu tive uma experiência com isso quando adolescente, é que o homem ele é muito propenso à idolatria, né? Por assim dizer.
É
um misticismo. Eu ganhei um canivete uma vez, dos meus pais, e aí... brincando com canivete, eu arranquei um pedaço de árvore e comecei a fazer um desenho ali, um negócio. Aí terminei de fazer, aí olha que vem na cabeça, vou guardar que isso vai me dar sorte. Na hora eu já repreendi, joguei o negócio fora, é justamente o que a Bíblia diz, ele pega um pedaço de madeira, com a metade ele faz um ídolo, com a outra metade ele joga na fogueira.
Verdade.
E acha que aquilo ali vai mudar a vida dele.
Verdade.
Porque o coração do homem, ele é tendente à idolatria.
O entendeu? Cara perdeu o canivete, cara exagerado, né?
Joguei o negócio, não, joguei a madeirinha.
Jogou a madeirinha, Não, mas isso aí é perfeito. Olha só, é interessante ver que o homem, às vezes, ele é de extremos, né? A razão pela qual nós não temos artes nas igrejas... É porque na história conta que existia um povo que quando se converteu, começou a fazer o quê?
O iconoclasmo, né?
Exatamente. Começou a destruir tudo que fazia referência à arte nas igrejas. Então, quadros, vitrais, o que fosse.
É porque eles pegaram o mandamento, né? Que diz, não faça para vós, imagem, escultura.
Foi um movimento advindo da reforma protestante, que acabou que eles tomaram um extremo.
Os caras foram para o extremo. Destruindo nem tudo. Arte aqui exatamente, a gente aceita.
Nenhuma representação que era... visual, era mais aceita.
Por exemplo, irmão...
Se perdeu muita arte, assim, coisa valiosíssima.
Eu tenho filhos hoje de 4 anos, de 7 anos. A minha filha foi ler a história de Esther. Todo dia eles fazem devocional. Uhum. Minha filha me entregou uma Bíblia, como a que você está aí na mão, a que eu tenho na mão, como a do pastor Rashid aqui. Falou, pai, lê para mim a história da rainha Esther. Uhum. E aí eu fui lendo. Só que, claro, para um menino de 4 anos...
Você tem que mudar para ela entender.
É pouco lúdico.
Sim.
É. Não tem ali aquele efeito de você, poxa, a minha filha realmente, o nível de compreensão dela é pequeno ainda. Então eu falei pra ela, filha, peraí.
Até porque ela vem muito minucioso, do jeito que vem no texto bíblico. Mas explica tudo.
Um linguajar que às vezes não é o mais indicado. Exatamente. Abri aqui o aplicativo da Bíblia, onde conta a historinha através das imagens.
Desenhos, né?
A princesa, Esther. Cara, ali ela consegue conjecturar, ela consegue entender o que está sendo dito. Aí eu te pergunto, qual é o problema de você ter um desenho representando uma história bíblica?
Nenhum.
E o problema do iconoclasmo foi justamente esse, porque era uma época em que muitas pessoas não eram liam. Letradas.
Exato.
As pessoas não eram alfabetizadas. Detalhe. Então... isso era um mecanismo
dela
de evangelismo, dela ver isso, então foi isso que aconteceu. Tá? Porque eu não tenho acesso ao texto bíblico, eu não consigo ler, é em linguagem que não era acessível. Então ele olhava as
imagens, leitura bíblica dela
conseguia
é essa,
conceber.
Os vitrais.
É.
Exato. No entanto, hoje existem milhares, se não milhões de pessoas que têm uma foto de um leão, um quadro de um leão, uma tatuagem de um leão, dizendo o quê?
Leão da tribo de Judá.
Que representa o leão da tribo de Judá. Então assim, a gente tem que tomar cuidado para não... misturar as bolas, mas não pegar uma coisa e dizer que é outra. Nós não vemos problema nenhum com a arte sendo expressada. Ali uma arte dizendo profeticamente, fazendo um desenho, etc, etc. Não tem problema nenhum com isso. O problema é se aquilo agora requerer de você uma adoração. Ou agora trouxer para dentro daquilo ali uma espécie de amuleto, uma espécie de expectativa de milagre, uma espécie de expectativa de... Não, se eu tiver isso aqui, vai funcionar. Se eu não tiver isso aqui, vai dar errado. Então, nós não dividimos a glória de Deus com ninguém. Não existe amuleto da sorte. Não existe carregar um crucifixo para estar protegido. Não existe fazer menção. Não existe isso. Não existe.
Não, e até porque a gente estaria subestimando o poder de Deus.
É muito.
Ele habita em nós, gente. Ele habita em nós. Você quer mais proteção do que isso? Mais amuleto do que isso? Você não precisa de mais nada, não. Você tem o Senhor.
Você pega no Novo Testamento, o lenço de Paulo curava, né?
Uhum.
Agora, então, eu tenho que pegar um altar e colocar o lenço de Paulo no altar? Jamais. E agora eu vou venerar o lenço de Paulo? Não, porque o que curava não era o lenço.
Não, exato. Nunca foi.
Nunca foi a sombra
foi o lenço.
De Pedro. Nunca foi a sombra.
É o Espírito. Exato.
Entendeu? Então é o Espírito Santo que está ali. É o único digno, né, de ser adorado. Isso. Então tem que tomar cuidado para não tirar de Deus aquilo que é dele.
Isso.
Next question.
Next.
Next
temos
question.
Temos 10 minutos, hein?
Nós vamos responder aqui agora uma pergunta que enviaram. Cantores cristãos... podem gravar com cantores seculares?
Você
é
que é da
quero,
área.
Eu quero abranger para... porque eu acho assim, que falar só dos cantores é muito pouco.
Fica muito
lixado.
Vamos
falar aqui. Pode um cristão fazer parceria com uma pessoa secular?
Não, aí também é amplo. Pode, né? Pode ter uma sociedade,
Pode.
Mas a gente tem que
restringir
também, porque aí ficou grande, né?
Essa é a pergunta.
Aí ficou grande também. Aí ficou grande também demais. Vamos restringir um pouco mais.
Vamos aqui, ó. Não, eu acho que a gente pode responder ela, começar ela da ampla.
Justifique
e a gente
a sua resposta.
Afunilando, porque é o seguinte. Pode um cara... a Bíblia vai... a gente tem que ser muito inteligente, muito coerente com o que a Bíblia está dizendo.
Isso.
A Bíblia vai dizer que não há comunhão...
entre a luz e
entre
trevas.
Luz e trevas. Como andarão dois juntos se não há entre eles acordo?
Justamente.
Como é que nós vamos estar interagindo luz e trevas e convivendo como se nada ali tivesse acontecendo?
Sendo que os dois desejam ir para opostos.
Lugares opostos.
Caminhos opostos.
Vou
dizer ainda mais. Você deu um exemplo de sociedade, um cristão e um não cristão. Eu tenho uma empresa. Então eu vi pro cara e falei assim, então assim, a gente vai dizimar, né? O quê? A gente vai o quê?
Dizimar, tu é doido, tu é maluco.
Tu tá ficando doido?
Exato.
Então,
não,
entendeu?
Nem vou aí.
Não, tô dando um
nós
exemplo.
Nós vamos sonegar, né? Porque nós não vamos dar conta.
Não. Porque quem paga imposto não sobrevive.
Nós vamos fazer isso aqui por fora.
É por isso que a Bíblia fala sobre o jugo desigual no casamento, né?
Vamos
começar daí, né?
É.
O casamento. Não é que o Senhor, ele tá dizendo o seguinte, ensinando o cristão a ser preconceituoso.
Não.
Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo no casamento, ele está dando uma orientação muito simples, que a gente vê, infelizmente, de casais, né, na igreja, né, que vivem um jugo desigual, o casamento acaba sendo sofrido, né?
Mano,
E é sofrido.
Aqui o pensamento do Senhor era só um: guardar o povo.
Guardar o povo. É.
Nós não queremos que vocês casem com pessoas estrangeiras. Por quê? Porque vai misturar a fé. É. Eles vão trazer outros tipos de crença e vocês vão começar a adorar outras coisas e vão dividir.
E aconteceu diversas
vezes. Eu sou o seu Deus e vocês são meu povo. Ele é ciumento.
Ele é ciumento, mas ele aceitava outros povos no meio deles, desde que eles fossem convertidos.
Exatamente.
Então isso não quer dizer que Deus faz acepção. Ah, então eu quero só ele para ser meu. Não. Ele quer que o seu povo seja exclusivo dele, mas ele permite que outros entrem.
Não, e Deus
ele não
amou
quer
o mundo.
Que os deles saiam para se misturar com os de fora, no sentido de receberem deles a contaminação do que não é de Deus.
Agora, claro, a gente vive no mundo. Por isso que Jesus disse, não peço que os tire do mundo,
mas que os livre do mal.
A gente vive, a gente convive, obviamente. Mas o cristão, o mais importante, acho, dessa pergunta é porque o ser evangélico hoje mudou demais.
Mudou, significa pouco hoje.
E mudou no sentido ruim. Uhum. Tem coisas que às vezes mudam no sentido bom, mas tem coisas que infelizmente mudam no sentido ruim. Perdeu-se muito a noção de santidade, de mudança de vida.
De exclusividade, de santidade.
O meio evangélico começou a ser pregado. Quer ver um exemplo? Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, mas ele quer te mudar. Aí ele vem dizendo, ó, Deus te ama do jeito que você está.
Você não precisa mudar.
Mas calma aí, ele te ama, ele te amou do jeito que você está no pecado, por isso ele mandou o filho dele para morrer, para você mudar, não é para você continuar assim.
Ah, é o vai, não
vinde
mais, né?
Até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, mas o vinde após mim é
carregando
sua
cruz. Ninguém essa
toma sua
parte
cruz
aí.
E siga.
O vinde até mim é do qualquer jeito, o vinde após mim não é não.
Aí nesse problema da relativização do evangelho, o meio evangelho, que a gente até começou no discipulado quarta-feira, né, pastor? Que é anátema, é maldição. Esse meio evangelho é maldição. Começa a gerar essas coisas, não tem nada a ver, isso é normal, né? Qual o problema? Não, o evangelho está indo, a mensagem está indo. Não. O evangelho está indo, mas tem que estar indo full, inteiro.
Completo.
Completo. Se ele está indo full, completo, bênção. Bênção. Se não está indo full, está adaptando, está fazendo.
Aí daquele.
Aí está mistura.
Exatamente. Misturou. Então, pastor, o que que o senhor acha sobre esses feats? Eu acho errado, irmão. Eu acho errado, eu acho desnecessário. Feats.
Feats.
Featuring.
Pra você que não manja de...
Feat. Não, entendi. Eu entendi freaks. Eu falei, peraí.
É a palavra...
Peraí. Tá falando mal já do adolescente.
Feats é a palavra encurtada de featuring, né? Que é aqui
fazer
junto. A gente faz... Como é que a gente fala em português? Parcerias, não, mas tem um nomezinho? Esqueci o nome.
Dupla.
Não, não é dupla. É tipo parcerias. Como é que faz? Participações especiais.
Collab, não.
Collab já ficou em inglês de novo.
É quando um cantor chama um outro cantor para
participar.
Participar junto e fazer ali uma parceria.
Exato. E aí qual é o problema, irmão? Ai, pastor, mas a gente tem que ser influência. Eu concordo. Eu acho
que
nós temos que invadir, que influenciar. Nós temos um mandato cultural. Nós temos a responsabilidade de ir a todos os lugares, de pregar a todas as pessoas. Nós temos e nós podemos fazer muita coisa. O problema é quando a gente quer fazer isso de forma desidratada. Chega lá e você é a pessoa que está contaminada e não aquele que está contaminando. Não é que o evangelho é uma doença, mas você é a pessoa que está sendo influenciada e não a pessoa que está influenciando.
E a linha é muito tênue.
E aí eu te digo uma coisa. Existem pessoas que eu posso citar o nome que glorificam o Senhor. Aline Barros. Todas as vezes que ela comparece na televisão é uma bênção.
Já foi em show da Xuxa, já foi...
Teve uma vez que... Não sei se foi a Aline Barros, não sei se foi a...
E quando ela foi, deu polêmica as primeiras vezes.
A Eliana falou assim, você fala palavrão? Eu não sei se foi a Mara Maravilha, não sei quem foi. Ela falou assim, você fala palavrão? Aí ela, não. Ela, para, nem quando você chuta assim... A quina do dedinho, você não chuta? Não, não fala palavrão. Ah, que isso? Por quê? Palavrão tinha que estar no meu vocabulário? Cara, ela deu uma lavada assim, tão com ética, com classe. Não, isso não está no meu vocabulário. Meu vocabulário, a Bíblia diz que não pode ter aqui palavras torpes. Eu não vou falar isso.
Show.
Isso é testemunhar o evangelho.
Sim,
é dizer, minha vida não vai ser igual a de todo mundo, porque eu tenho Jesus como meu único suficiente salvador. Eu não vou ser igual a todo mundo. Eu não faço o que todo mundo faz.
Já dizia
eu não
mamãe,
posso
né?
ir a todo, onde todo mundo vai.
Já dizia mamãe, você não é todo mundo.
Você não é todo mundo.
Ah, pastor. Ah, então a gente vai se fechar dentro da igreja, o seu clube social. Pelo contrário.
É chamado pela fora.
Você tem a responsabilidade de impactar onde você está. Porém, contudo, entretanto, não é se tornando mais parecido com eles que você vai fazer isso. É se tornando cada vez mais diferente deles que você vai ser luz e vai ser sal na terra.
E a própria palavra diz o seguinte, o sal, ele serve para salgar.
Mas se não salgar?
Se não salgar...
Vai ser servido para ser pisado.
Então é o seguinte, cara, você vai ter que estar no mundo para salgar.
Se você está lá e não está salgando...
Se você está sendo dessalgado, então você serve para ser pisado, você não serve para ser crente, é isso.
Exatamente. Boa. Então, aí o que acontece? Eu acho que às vezes o crente olha aquilo e fala, ele quer a oportunidade de ser hypar, ele quer a oportunidade de fazer mais coisa, de aparecer em mais lugares,
quer e mais vai justificar alcance.
Que é em nome do Senhor. Mas, irmão, quem está sendo glorificado ali não é o Senhor.
E outra coisa.
E o fruto também a gente vai ver o resultado.
E a gente conversou aqui antes também, em off.
Não, pelo amor de Deus, teve uma pessoa que aceitou a leitura de tarô.
Pois é.
Ah, para, irmão.
Não, que a gente estava falando aqui, 1 Coríntios 8, o apóstolo Paulo está falando de comida sacrificada aos ídolos, né?
Uhum.
E ele vem dizendo um ídolo, ele não pode nada.
Uhum.
Ele não pode nada.
É mudo, cego.
Mas ele fala pra gente não comer, por quê? Porque senão o cara que acredita naquele negócio lá vai ver e vai dizer o seguinte: ó, Paulo tá chancelando.
Isso.
É. Paulo tá chancelando. Se Paulo tá fazendo, eu vou fazer também. Vou continuar nisso aqui.
Isso.
Então o cristão, aí as pessoas às vezes entendem errado. É nesse verso que ele diz o seguinte: por isso, se comer carne escandaliza teu irmão, para de comer. Ele está dizendo assim, se você, com as suas atitudes, você está levando as pessoas ao pecado, a chancelar atitudes de pecado, não faça isso.
É.
Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então tudo que a gente for fazer, é o que a Bíblia diz, tudo te convém, mas nem
oh, tudo convém, é lícito, mas,
tudo
nem
é lícito mas nem tudo te convém. Eu falo tudo te convém, mas nem tudo é lícito.
Tá
tipo Chapolin, né?
Certinho.
Acertou, miserável. Então, eu quero dizer para você hoje, olha, tome cuidado, até mesmo com a sociedade. Porque você vai querer uma coisa, ele vai querer outra. O que para ele é normal, para você não vai ser.
Cuidado com aquilo que você chancela.
Vou mentir. Ah, cara, vou mentir aqui. Cara, mentir não. É pecado, e é aí filho do diabo.
Me vem sempre aquela... Eu já ouvi isso várias vezes. Ah, mas tem gente na igreja que é pior que gente do mundo. Mas aí o problema não tá no evangelho.
O problema tá que o cara igreja não é crente.
Esse cara não é igreja.
O problema não tá no evangelho.
O cara tá na igreja, mas ele não é da igreja. Não é, não é igreja.
O problema é que o cara é joio.
Aí você vai desmerecer o evangelho porque tem gente que não pratica o evangelho. Aí não dá.
Então, irmão, já que você conhece alguém ruim assim, seja você o bom.
É.
Seja você a diferença, seja você o sal, seja você a luz. Seja você a pessoa que os outros vão ter prazer em fazer negócio com. É ou não é verdade?
Verdade.
Porque devia ser algo óbvio.
A gente tem que resgatar isso. Pastor, que sempre fala isso aqui, né?
É.
Antigamente o cara falava assim, eu sou crente, o cara, tranquilo. Não precisa nem assinar,
exato,
só apertou a mão, tá valendo.
Exato.
A gente tem que resgatar isso aí, cara. Igreja...
Valia mais que o fio do bigode.
É.
Compra a verdade, de palavra, diz a Bíblia, né? É. Compra a verdade, paga o preço pela verdade. Não abra mão da verdade. Não opte por uma segunda saída, uma segunda opção. A palavra do crente, ela é sim, não, não. Você tem que viver uma vida escorreita.
E o que passar
não
disso vem do maligno.
Não tem como você passar pros dois lados. Um pezinho aqui e um pezinho ali. Não dá pra ser de Deus e ser do diabo. Não dá. A Bíblia vai dizer que quem é amigo de Deus é inimigo. Você tá vendo inimizade entre as pessoas da igreja e do mundo?
Eu
vejo uma amizade colorida.
E o que a Bíblia diz é exatamente isso. Porque uma hora você vai agradar um e vai desagradar o outro.
Exatamente.
Então não tem como você agradar os dois ao mesmo tempo.
Exatamente.
Então é só um.
Exatamente. Você pode ter dois pares de sapato, dois hobbies, duas casas, dois carros, mas você não pode ter dois senhores. Só vai ter um senhor.
Isso não aí. Tem como ficar em cima do muro, porque o muro é do capeta.
É isso mesmo.
Pô, essa aí foi boa.
Essa aí ficou legal
essa aí
também.
Foi boa.
Gente, 11 horas.
Passou rápido, hein?
Passou muito rápido.
Episódio gostoso.
Muito bom, muito bom. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu quero pedir para você, já deixa a sua curtida, deixa também o seu comentário. Isso nos ajuda demais, faz esse conteúdo chegar para mais pessoas. Indica, pega isso aqui, manda para alguém e fala, cara, olha essas perguntas, olha, sobre o que a gente estava conversando, olha que interessante.
E vez ou outra, mande mais perguntas.
Mande mais perguntas, justamente. Nós estamos aqui para fazer por você este conteúdo. Então, segue a gente também no Instagram, nós estamos lá,
@abcteológico.
Vai comprar alguma coisa na Amazon?
Entra aqui embaixo, clicou no nosso
Brasil,
link.
É Amazon.
Lá na nossa bio do Instagram.
Quase isso. Amazônia.
Tá lá,
na nossa bio também
na sua,
tá, né?
Nossa bio do Instagram ou aqui nos links
nossos
do episódio. Tem e é importante considerar que você não vai pagar nada a mais por
nada,
isso. Não
nada,
muda
nada,
nos preços
nada,
da Amazon, isso. Nada. E a Amazon nos dá uma comissão para você fazer essa compra.
Clicou aqui, entrou no site... Navegue normal, compre normalmente. Só não sai e volte, senão você sempre
aí você
sai.
Perdeu.
E seu
o
carrinho
link.
Nem pode estar cheio quando você usar o link. Você tem que entrar pelo link,
encher
o carrinho e fechar a conta.
Fechar ali, pronto,
exato,
não muda nada
exato.
E a gente vai ser abençoado.
Exato. Isso. E porque, como o Rafael gosta de dizer, nada disso aqui é de graça.
Você viu então, que o microfone do pastor até caiu hoje ali momento. Ali,
e não, lá tem coisas baratas, geradeira, iPhone,
iPad,
MacBook. Lá tem de tudo. Eu quero agradecer você por estar junto conosco e quero dizer que daqui 15 dias você vai encontrar de novo a gente aqui no nosso querido, amado canal ABC Teológico. Deus
Valeu,
abençoe.
Pessoal. Tchau, tchau.
E até a próxima.
Valeu, galera.